uma vez eu perguntei a um taxista como é que eles conseguiam viver daquela forma, e ele dizia-me: e para que é que nós queremos mais? Quer dizer, tu ali acabas por todas as perguntas que tu fazias, tu é que aprendias. As respostas que te davam eram uma aprendizagem. E realmente nós dizemos: e para que é que eu quero mais? Não é? Quando vimos para cá, depois esquecemos muitas das vezes isto. Mas enquanto lá estás, tu dizias: realmente aqui nós não temos nada, e porque é que nós queremos mais? E muitas vezes cá, se nós parássemos um bocado e pensássemos realmente no que temos, e para que é que queremos mais, ou o que é que estamos a fazer com aquele mais, e o que é que aquele mais, aonde é que nos leva, ou o que é que estamos a contribuir para os outros com aquele mais, se calhar as coisas eram um bocadinho diferentes. E por isso eu aconselho toda a gente a ter nem que seja 8 dias numa ilha sem nada, e que possa, mas que possa ter o contacto com estas pessoas, em que nos ensinam a sermos muito mais pessoa do que a parte dos bens, porque eles também não os têm e não sabem o que isso é. Agora,
a tua ligação a Cabo Verde não terminou ainda?
Não terminou, porque eu continuo com projetos ligados a quer a fóruns, quer a seminários, porque tentamos sempre que possível fazer este elo de ligação, que é levar a nossa, aquilo que nós sabemos daqui para lá, e que haja uma troca de partilhas e de experiências. E eles, ao contrário daquilo que a gente pensa, nós temos muitas pessoas licenciadas nestas ilhas, que fazem a maior parte das licenciaturas cá em Portugal. Eu lembro-me que na altura a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara, era professor de Educação Física, o que é uma coisa quase improvável cá em Portugal, de havermos um professor de Educação Física que é presidente de Câmara, mas ele era, e portanto, como podes imaginar, o desporto naquela ilha era assim, estava no auge, não é? Ele estava sempre ligado a tudo que eram atividades desportivas, e muito do dinheiro camarário era emprego para essas situações, mas eles têm uma postura de aprendizagem, e que se sentam para te ouvir e para aprender contigo, e isto é que é uma grande aprendizagem. É tu poderes entrar numa Câmara Municipal a qualquer hora, é tu poderes entrar no gabinete do Presidente a qualquer hora, é poderes ir ao governo e falares com qualquer com qualquer ministro, quase na hora. Portanto, é uma cultura muito mais à frente do que a nossa, percebes? É muito mais à frente do que nós, porque nós queremos uma reunião de Câmara, esperamos um mês, queremos não sei o quê, não podemos falar, não temos estes contactos diretos, não é? Não entramos por lá dentro, enquanto que ali não, tu quase que tens uma audiência aberta na hora, chegas e és ouvida. Temos muito que aprender com eles, e portanto, como podes imaginar, fiquei muito presa a esse tipo de pessoas e de ensinamentos.
Nós poderíamos continuar aqui à conversa, só um programa sobre as tuas experiências na docência, mas temos que falar obrigatoriamente também de outra área, que foi crescendo um pouco em sintonia com esta atividade intensa docente, nesta atividade intensa ligada àquilo que é a expressão musical, que é a educação musical. Começaste a desenvolver também a tua própria identidade musical e artística, também te tornaste atriz, também te tornaste cantora, foste tendo essa ligação àquilo que é o mundo do espetáculo, ao mundo das artes. Fala-nos então, como é que surge esta ligação, quando é que começas a derivar também para esta expressão artística, e um bocadinho daquilo que tens feito, seja ligado à Casa da Música, à Fundação Serralves e a muitas outras entidades que vais estando ligada e criando e sendo também artista?
Olha, essa pergunta é um bocadinho difícil de responder, porque tudo aquilo que eu fui fazendo em paralelismo, eu fui fazendo em paralelismo sempre, porque eu queria proporcionar aos meus alunos atividades diferentes, e automaticamente, ao proporcionar-lhes atividades diferentes, essa preocupação, essa procura constante de algo diferente, de trazer para a escola algo diferente, foi isso que me acabou por levar para outros meios e eu própria participar neles. No caso da Fundação de Serralves, foram projetos que eu trouxe para as escolas, onde eu estava a lecionar na altura, projetos que são artísticos e que são ligados às escolas, e que eu tive em meios também não muito afastados do Porto, mas mais afastados do Porto, e que alguns miúdos também, até para conhecer a praia, nem sequer a conheciam, e estamos a falar de poucos quilómetros do Porto, porque às vezes as coisas são a realidade, nós não temos propriamente noção do que aquilo é. Mas eu tentava puxar para essas localidades, projetos que eram lançados, esses reptos que eram lançados, e quando eu ia a ver, já lá estava eu também, percebes? Portanto, quando é que eu descobri? Quando eu descobri foi da minha própria prática. Não foi assim uma coisa, assim, olha, foi no ano tal, na data tal, X dia. Não. Foi a minha necessidade, ou não foi a minha necessidade, foi a minha teimosia de todos os anos tentar proporcionar qualquer coisa diferente aos miúdos. E quando eu tentava proporcionar alguma coisa diferente aos miúdos, automaticamente era eu que, por teimosia, que implementava, que fazia, que puxava pelos outros colegas, que puxava pelos miúdos, e automaticamente eu estava, também estava ali. Porque tinha que ter formação a Serralbes contínua para poder aplicar os projetos, e automaticamente ao estar a fazer formação estava a puxar por mim, não é? Por mim própria, a nível pessoal. E depois a Casa da Música também surgiu com alguns projetos no serviço educativo, e que depois posteriormente surgiram com apresentações públicas, das quais eu tentava sempre levar os meus alunos às minhas apresentações. E era uma forma de fazer uma visita de estudo à Casa da Música, que muitos dos miúdos, aliás, eu conheço muitos adultos, Filipe, que ainda não conhecem a Casa da Música.
Okay. E perdem uma grande obra.
Pronto. Portanto, isto também lá está. E hoje, nos dias de hoje, ainda conheço muita gente que nunca foi à Casa da Música, e até é do Porto, ou de Gaia, ou daqui perto, ok? E não conhecem a Casa da Música. E só com, e muitos deles, só já com não sei que idade é que entraram pela primeira vez na Casa da Música. Portanto, esta realidade não é assim tão antiga quanto isso. É muito real. Porque às vezes as pessoas também pensam que estes sítios que são fantasmas, não é? Que não é para toda a gente. E não, isso é uma ideia completamente errada, não é? E então, eu tentava sempre... Para levar os meus alunos, implicava-me na formação contínua, também dada pela Casa da Música, para poder preparar espetáculos, para que depois os meus alunos fossem. Então, eu não queria só que eles fossem assistir aos espetáculos dos outros, mas eu queria que os meus alunos também fossem assistir ao espetáculo da professora. E, portanto, também viam eles próprios o meu outro lado, que não ser professora.
E como é que é, então, a Joana atriz? Como é que é a Joana cantora? Como é que é a Joana artista?
Oi! Olha, eu gosto de palco em conjunto. Eu sou um bocado tímida, assim... Como é que tenho de explicar? Eu não gosto muito de... Eu acho que nunca fiz nada sozinha. Primeiro porque eu não gosto de fazer as coisas sozinha. Eu defendo muito a ideia do trabalho colaborativo e cooperativo. Muito. Eu gosto de trabalhar com os outros. Sozinha não me diz nada. Ou diz-me muito pouco. Embora seja eu, às vezes, a idiota, né, que leva para a frente as coisas, e depois, mas depois, para as concretizar, gosto de ter sempre pessoas comigo para fazermos as coisas. E por isso... É giro tu estares em palco, estares a representar, estares numa sala sujia com centenas de pessoas à tua frente, e depois também é o ainda mais interessante, é tudo o que se passa antes até chegar àquele dia.
O processo
é fantástico. É dias e dias e dias e dias e dias, horas e horas e horas e horas de ensaios, de até à exaustão, muitas das vezes, porque tudo isto acontece aos fins de semana, tens muitos ensaios ao fim de semana, prescindes das tuas horas livres para estar em formação, para preparar espetáculos, mas depois também ganhas toda uma experiência que de outra forma é impossível, e também temos que nos sacrificar muito para que depois possamos ter estas experiências e seja qual for. Hoje em dia, só com pondo de lado determinadas coisas e só com muita garra e com muita persistência, é que nós também conseguimos ir um bocadinho mais além e conseguimos ultrapassar barreiras.
Se eu desafiasse a escolher um ou dois momentos ligados à tua área mais artística que te tenham marcado e dizer o porquê, quais é que seriam?
Na minha área artística? Olha, uma coisa que eu fiz há uns anos atrás foi uma tuna numa escola, uma tuna de professores. Nós tínhamos um nome muito engraçado, que éramos a tuna do lençol.
Já agora o porquê?
Sabes porquê? Porque nós, em vez de escolhermos uma indumentária, todos de branco, todos de preto, todos de, não é? O que é que nós fazíamos? Íamos todos com um lençol. Um lençol traçado, sei lá, num, agora para os nossos ouvintes é impossível estar a explicar como é que o lençol ia traçado, porque não nos estão a ver, mas nós levávamos um lençol branco, e então nós ficámos a tuna do lençol. Portanto, o nosso traje, em vez de ser a nossa capa de estudantes, era um lençol branco. E então, isso foi um momento muito interessante e que, olha, proporcionava convívio entre nós de uma forma completamente diferente. Horas e horas e horas de almoço que não se almoçava para se ensaiar, para preparar espetáculos, para preparar apresentações também fora da escola, para preparar quer apresentações dentro da escola, quer fora, não é? Mas isso foi fantástico. Agora no IFP nós temos também uma coisa muito interessante, que é um coro de professores e de qual também estou a dinamizá-lo. E é muito engraçado, nós professores, portanto, formadores, formandos, coordenadores, a parte da direção, portanto, toda esta envolvência e tudo isto através da música une as pessoas. As pessoas acabam por ter um contacto diferente, uma união diferente, e também são momentos de descontração, porque muitos de nós, ou a maior parte de nós, nunca teve contacto com a música. Então, quando são expostos a cantar, a estarem muito mais relaxados, eu tenho colegas que dizem assim, Jana, isto devia ser todos os dias. Nós devíamos estar todos os dias a ensaiar, todos os dias havia de haver ensaios, porque nós estamos completamente descontraídos. E isto é engraçado, não pela parte final do que aquilo dá, mas por estes momentos em que as pessoas se falam de outra forma, conversam de outros assuntos, conseguem estar muito mais descontraídos, e depois dizem, afinal, a música, isto afinal até é espetacular, sabes? E então isso é muito interessante, trabalhar também com pessoas adultas que não têm qualquer contacto com a música, mas pronto, eu até acho que canto, mas é no chuveiro, eu acho que não canto nada, mas depois, sabes, aquilo tudo reunido e que dá sempre resultados muito engraçados. Isso é super interessante, é um desafio grande, mas muito, muito interessante.
E já que estamos a falar de música, vamos introduzir mais um momento musical na nossa conversa. Vamos ficar com uma música do António Zambujo com o Miguel Araújo, No Rancho Fundo. Porquê desta música?
Olha, porque essa música era de uma telenovela que eu via quando era pequenita. E então acho essa recuperação dessa música muito interessante. Acho que está uma... A letra é o que é, não é? Já era assim, mas os arranjos são muito interessantes. Agora mais jovem, não é? Porque isto já vai há muitos anos. Em que tínhamos assim, como é? O senhor... Ai... Aquele senhor das pulseiras, que está-me a falhar o nome. Ai, tu não és desse tempo.
Não te consigo ajudar.
Portanto, esquece. Mas era de uma telenovela que eu, quando era pequenina, via isso, e portanto por isso, foi um bocadinho à minha infância.
Vamos quem está com a música de António Zambujo e Miguel Araújo, No Rancho Fundo. Já voltamos à conversa com a Joana Nogueira.
Contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Saio assim, ele pega na viola, e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Internaram-se nos ninhos, de tão triste esta tristeza, enche de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá para cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. E ele que é o cantor da primavera e que fez no rancho fundo o céu melhor que há no mundo. Desceu uma flor, desabrocha e o sol queima. A montanha vai gelando, lembra o cheiro da morena.
A música de António Zambujo e Miguel Araújo, aqui num concerto ao vivo no Coliseu do Porto, e como é hábito na reta final da nossa conversa, deixamos a restante seleção musical dos nossos convidados em pano de fundo. Estamos a aproximar-nos do fim, mas não poderíamos terminar a nossa conversa sem falar de mais uma das facetas da Joana, que são muitas, que é a escrita. Tu também és escritora. Fala-nos então, quando é que tu descobres este fascínio pela escrita? Como é que surge esta paixão por escrever? Ainda por cima ligada a algo distante, que é a música.
Olha, Filipe, eu comecei a escrever quando estava a fazer a minha tese de doutoramento. Eu já escrevia, mas eu tinha a ver com a parte científica e tenho muitas publicações, mas sou muito científico. Depois, quando estava a fazer a tese de doutoramento, eu digo isto muitas vezes, até me torno repetitiva. O meu orientador, um dos meus orientadores, dizia-me sempre: Joana, quando eu quero qualquer coisa original, tu não me venhas com as coisas de quem diz o quê. E eu assim: olha, ainda bem, porque eu também detesto isso, detesto toda a parte teórica. Essa é uma grande lacuna minha. Eu detesto, Filipe, tudo que seja muito teórico, repetitivo. Eu detesto isso, detesto. Pronto, olha, há um chip qualquer que não está, que nunca funcionou muito bem nessa área. Eu gosto é de fazer e de pôr em prática qualquer coisa. E então, nós os dois, eu e o professor, estávamos muito em sintonia nessa questão. E ele, na altura, ainda sugeriu que eu fizesse um manual de expressão musical para o pré-escolar. Mas não era bem isso que eu queria. E então, o que é que foi a minha parte prática da tese? Foi começar a escrever um conto para crianças em que falasse de música, mas de uma forma mais... como é que é de explicar? Através da escrita, chegar à música, ou à música através da escrita, pronto, de uma forma e de outra. E então, surgiu o primeiro livro, que, assim, do nada, cheguei às 12 edições.
Que livro foi esse?
O Oscar e o Crocodilo Violinista.
Conta-nos então um pouco dessa história do Oscar e do Crocodilo Violinista.
Olha, é muito simples. O nosso Crocodilo Violinista é assim um fofinho, mas um choramingão, um perdido da cabeça que estraga tudo, e tinha o arco do violino estragado. O Oscar é a nossa mascote, é a mascote do primeiro livro, do segundo, do terceiro, e em primeira mão vou assumir que terei, provavelmente dentro de 8 dias, o quarto livro lançado, dia 7 de Abril. E o Oscar é aquele que abre as histórias, é, portanto, como te disse, a mascote, e que dá a conhecer os instrumentos da orquestra. Então, o crocodilo violinista, como o próprio nome indica, era um crocodilo que tocava violino, mas o problema dele é que tinha um arco que estava estragado. E então o Oscar vai junto dos amiguinhos todos, etc, etc, pela floresta, pronto, toda a envolvência, para ajudar o crocodilo a ter o arco arranjado para poder tocar. Pronto, e claro, a história final, como é óbvio, o arco está arranjadinho para ele poder tocar. E nas minhas histórias, todas elas acabam por trazer também ao de cima a importância da amizade, a importância dos valores. E como eu costumo dizer, e como algumas colegas que já utilizaram os livros, não só pela componente musical, mas porque temos os animais, podemos trabalhar as ciências, podemos trabalhar a nível da floresta, toda a parte...
Os próprios ecossistemas.
Sim, exatamente, pronto. E o Oscar também já foi convidado para fazer sessões de ligadas à amizade. Pronto, então, temos os valores, temos o alerta para o meio ambiente, e depois a música também, ou, claro, primeiro a música e depois tudo o resto.